Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje novamente trazendo mais um convidado especial para a gente conversar aqui desse querido podcast que eu sei que vocês gostam bastante de ouvir para entender um pouco mais sobre conhecimento no futebol, no futsal, se atualizar também de algumas práticas que os nossos profissionais fazem no dia a dia. E hoje também vocês vão gostar muito, porque o papo vai ser muito interessante. Com Neto Pereira, que é um profissional de preparação física. Daqui a pouco eu vou chamar o Neto aqui para que vocês possam conhecê-lo, né? E, claro, poderão mandar perguntas. A gente está ao vivo aqui no YouTube, então para quem está ouvindo depois, fica aí o convite para acompanhar os nossos podcasts também no formato ao vivo. Então, para quem está assistindo ao vivo, fique aí atentos. Tem o chat para que vocês mandem perguntas para o Neto. Antes de chamar o Neto, lembrando, nós temos aqui um novo patrocinador, um parceiro do podcast do Ciência da Bola, muito importante até para que a gente tenha aí os podcasts em andamento, que é a empresa Futebol DNA. Já ouviram falar desse trabalho que é muito legal? Olha só, para você que gosta de entender um pouco mais como criar exercícios, ter algumas ideias para você aplicar ali no seu treinamento, na sua equipe, tanto no futebol quanto no futsal. A Futebol DNA é uma plataforma de vídeo onde você faz uma assinatura ali mensal e tem acesso a vários exercícios de treinamento que poderão dar base para ajudar no seu repertório de treinamento na sua equipe, no seu clube, na sua escolinha, no seu projeto social. Bem interessante, a gente vai deixar um link aqui abaixo para vocês conhecerem e também um QR Code durante o episódio, para que vocês tenham aí acesso, inclusive, a 7 dias grátis lá com o pessoal da Futebol DNA, tá bom? Fica aí o convite do nosso parceiro aqui no podcast, tá certo? Neto Pereira está com a gente, será um papo muito interessante. Antes de apresentá-lo para vocês aqui, ele é atualmente Head de Performance e Saúde na equipe do Avaí. Tem uma experiência muito grande também em outros clubes. Vai ser um papo muito legal. Espero que atenda a todos vocês sobre esse assunto específico que a gente deixou aí no título do podcast, que é como que é o planejamento, monitoramento do treinamento, ok? Quem está no YouTube, coloque aí o seu curtir. Não deixe de se inscrever. A gente está chegando aí pouco mais aí de 4.500 inscritos aqui no YouTube. Vai ser interessante contar com vocês também. Neto, seja bem-vindo aqui no podcast. Não é a primeira vez que você está no Ciência da Bola. Nós já tivemos aí outras parcerias, mas no podcast aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo.
Fala, João. Como é que você está, meu amigo? Muito boa noite. Um prazer, uma satisfação nisso. Eu sou um ávido consumidor do Ciência da Bola. Conheci o Ciência da Bola com um amigo nosso em comum, que esteve com você esse final de semana no evento. Eu pude assistir parte do evento. Estou terminando esse aula agora no Fábio, que é um grande amigo, um grande mentor acadêmico. E depois que conheci Ciência da Bola, está aqui, sendo linkado aqui nos podcasts, na minha corridinha matinal, sempre me acompanhando, sempre falando, a rapaziada. A última corridinha que eu tive, em Criciúma agora, fui correr de manhã, ter o podcast da Michelle, que estava na América, uma amiga querida pelo futebol, enfim. Sou consumidor e agora estou realizando o sonho, né? Estou aqui no podcast, né? Depois da todas juntos, conseguimos fazer agora Esse episódio do podcast vai ser bacana e vamos bater papo aí sobre várias coisas bacanas, sobre treinamento, programação, planejamento, enfim, sobre como essas na realidade.
Legal, Neto. Para começar, é interessante que o pessoal entenda a sua função atual. O que um Head de Performance e Saúde faz no clube de futebol?
Então, João, é um tema com uma certa complexidade, mas não é complicado, é só complexo mesmo. Inicialmente, o que aconteceu nos clubes foi que se tornou necessidade, após a expansão das comissões técnicas, alguém que pudesse dialogar entre várias disciplinas, entre várias áreas. Inicialmente, existia uma ruptura entre as áreas técnicas, né? E aí a gente fala do treinador, do auxiliar técnico, dos analistas de desempenho, né? E na verdade, são analistas de jogo, treinador, analistas de desempenho. Enfim, a gente pode bater papo sobre a teologia também das funções. Vamos falar disso também um pouquinho. E aí existia essa separação para a parte mais atlética, do viés mais atlético, né? Que é a preparação física, e aí depois vindo a fisiologia, a fisioterapia se integrando no dia a dia do trabalho. E essas disciplinas já estavam dissociadas. Então, inicialmente, as pessoas começaram a convidar pessoas para entender psicopata científica, nem é chamado de coordenador científico. Eu, particularmente, eu não concordo com a nomenclatura de coordenador científico, porque não é da matriz do futebol produzir ciência, não que não possa produzir. A gente vem tendo experiências positivas em tratar os dados, analisar os dados, depois você escrever, publicar. Se a gente até teve publicações nos últimos cursos que a gente passou. E não vai ser para inovar aí também, mas isso não é nossa propriedade de trabalho, né? Isso é um plus para o acontecimento do trabalho. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente vem integrar disciplinas e áreas. É, eu sempre começo pelo contexto, no sentido do que é o jogo, João. É, o jogo ele tem basicamente quatro componentes: o físico, o técnico, o tático e o psicológico, o cognitivo, ou mental, como queira chamar. É, para que você entenda, as pessoas acabaram separando um pouco do componente atlético. E aí, ele vinha todas as áreas da ciência biológica e da ciência da saúde, e o componente técnico tá. E aí, a gente separava muito a questão da organização do treino pelas cargas atléticas, e isso impunha no atleta. Então, qual era a função original de um coordenador de performance saúde? Entender quanto é o impacto atlético, o impacto físico da sessão de treino, quanto é o impacto físico atlético do jogo. A repercussão e as adaptações que isso gera no atleta e as respostas que vem a ter. E aí ele conseguiu organizar as intervenções da preparação física, da fisiologia, da fisioterapia, da medicina, da psicologia e da nutrição para entregar o melhor atleta disponível ao treinador. As coisas foram andando e foram amadurecendo e estão amadurecendo, porque isso é muito bom no futebol, especialmente no Brasil também. E aí a gente hoje tem um avanço, um amadurecimento nas relações. E a gente consegue entender que a gente tem que entregar os melhores conteúdos dos atletas sem interferir negativamente no conteúdo da sessão de treino. Isso é, no conteúdo técnico tático. Então, quando a gente programa a semana, a gente precisa entender qual é o melhor dia para expor a velocidade daquele atleta. Expor a velocidade está diretamente ligado às fases de transição, seja ela ofensiva e defensiva. Então, desde o pré-treino, qual é o tipo de pré-treino na rotina muscular que vai me potencializar a minha velocidade? Qual é o tipo de ativação que vai me favorecer já me preparar para sprints ali acima de 85% da minha massa? E aí o treinador tem o desenho dos exercícios para trabalhar o conteúdo de transição, tem que encaixar tudo isso no dia de trabalho. Então, qual é o melhor dia da resistência? Que a gente vai ter um volume maior de treinamento, vai ter uma série de repetições e. Basicamente, o tamanho do campo vai ser de pequeno a médio porte, pequeno a médio tamanho ali do campo, e aí vai expor mais repetição, mais volume, mais tempo de exposição. Naquela questão, a gente tem que faz? A gente tenta integrar todas as áreas, e aí não é só separar as áreas do componente atlético, mas entender que sim, é nossa responsabilidade, é nossa função focar no componente atlético, mas entregar uma relação com o técnico tático. Então, esse é o processo mais atual, mais amadurecido. Então, o guardador de performance, ele vai ali alinhar-se não só às áreas de componente atlético, mas conseguir entregar, junto com o entendimento do modelo de jogo, da plataforma de jogo, e dos conceitos de jogo do treinador, as melhores encaixes durante a semana. A gente vai ter um ou dois jogos, conseguimos expor mais ou menos carga. Se é uma semana com mais carga positiva, se é uma semana com mais carga de manutenção, mais recuperativa, porque vai ter viagem, vão ser dois jogos fora, enfim. A gente tenta pegar as pecinhas do quebra-cabeça e ajudar, e obviamente, fornecendo informação e produzindo. Fornecendo informação e produzindo conhecimento para melhorar o trabalho do treinador. Obviamente, sempre a decisão final do chefe maior da comissão, que é o treinador, mas enfim, esse é mais ou menos o um resumo que a gente faz aí ao longo da semana com o nosso trabalho.
Legal saber de como é esse trabalho, porque antigamente a gente sempre ouvia muito a preparador físico, o fisiologista, o fisioterapeuta, em áreas próximas, mas sem aquela comunicação, sem aquele contato mesmo de uma forma interdisciplinar. Então, é interessante saber que além da função de fisiologista, há essa função que você atua, que é mais ampla. Você sempre quis trabalhar diretamente com essa parte mais científica, mais específica dessa área, Neto, ou foi acontecendo ali durante a sua formação?
Então, na verdade, eu faço uma brincadeira aqui que eu passo no campo com os atletas. Tá vendo essa rapaziada toda de cinza, que hoje a comissão usa cinza na roupa de treino. Rapaziada, tá vendo essa rapaziada toda de cinza? Todo mundo queria ser jogador. Então eu não era diferente, né? Eu queria ter jogador. A coisa não aconteceu como previsto, e ali a gente já estava estudando, nunca tinha estudado, os pais nunca deixaram de estudar. E entre as atividades que a gente desenvolvia na adolescência, ali tem os jogadores que nem estudaram, obviamente. E aí entrei na educação física, passei por aquele período de frustração, porque não deu certo, ali quando você vai chegando no sub-20, a coisa não vai acontecendo profissional. Tentei uma transição na quadra, também acaba não dando muito certo. Deixei aprofundando no estudo. Depois de frustração, e aí as coisas foram acontecendo para voltar a estudar, focado no futebol. E conversando com várias pessoas que eram apenas entre aspas, né? Espelhos, e hoje são amigos, pessoas que eu bato um papo, que eu tomo vinho, que eu tomo chope, tomo um café e converso, viraram amigos ali. Eu comecei a entender que, na verdade, eu tinha que me preparar para ser um profissional do futebol. E as coisas vão acontecendo, João. Eu acho que a gente tem que ter uma combinação, eu penso isso claramente, tá? Eu não penso isso claramente, a gente tem que ter uma combinação de preparação, oportunidade e empreendedorismo. Você precisa empreender para que as pessoas vislumbrem ali dentro, porque é uma área muito fechada. Empreender nada mais é do que você expandir sua capacidade de relacionamento. E é você ser interessante, sem ser interesseiro, e empregar ali possibilidades das pessoas. Foi assim que a coisa foi acontecendo comigo. Quando eu resolvo voltar ali para o esporte, eu começo a frequentar congressos, começo a frequentar jogos, volto, né, a frequentar jogos e congressos, voltar falando de futebol, para na frente do esporte. E aí vou me conectando com pessoas e me relacionando com pessoas. Veio um convite para trabalhar com o futsal, com um cara que eu tenho uma verdadeira admiração e uma amizade assim especial, que é o Davi Mendonça. Né, que teve na última temporada no Ceará, e teve uma temporada espetacular no futsal do Ceará. Voltou de pro Lagarto Futsal, que é um grande do futsal do Nordeste. Porque o Nordeste tem esse problema, né? Não pode disputar a Liga Nacional do Futsal. Né? E aí, quando eu vou trabalhar com o Davi no futsal, tudo isso foram acontecendo. A gente começa a ganhar jogos e começa a ganhar títulos. Isso foi repercutindo na cidade. E é o que eu falei para você, né? Sobre você empreender e entender a oportunidade. Eu sou de uma cidade que, ao meu melhor conhecimento, pelo que eu sei, assim, na relação das pessoas, existem três pessoas em todo o estado que trabalham no futebol a nível nacional. Eu sou de Aracaju, é a menor capital do país, de Sergipe, não tem grandes tradições além do futebol. Mas, no ano de 2019, quando eu já estava ali envolto a trabalhar com futsal, com ciência do esporte, mas também relacionar com as pessoas, com o futebol ali. O confiança ele sobe da série C para a série B. E ali, eu passei um período no Paraná, terminando o mestrado. Quando eu volto, a coisa do Brasil não me ajudou direto. E aí eu fico na cidade e faço uma relação da categoria de base do confiança com a universidade, porque a universidade tem material, tem vontade, tem disponibilidade. O clube tem vontade, não tem orçamento, não tem material, consegui fazer o link e aí eu entro para o empreendedorismo. Entre a universidade e o clube, a coisa acontece na categoria de base, paralelamente sobe no profissional para a Série B, e aí já vem um convite para agregar ali a comissão. E, inicialmente, né, era só aquela visão do fisiologista, né, aquele cara que vai controlar a carga, levantar dados, analisar hipóteses, e a coisa vai acontecendo, vai ganhando tamanho, e a coisa foi acontecendo, óbvio, o resultado que ajudou demais, João, ajudou demais. Fomos terceiro lugar na Copa do Nordeste, foi o primeiro lugar geral na fase de grupos. Tem o Bertalão Invicto, uma série B, né? Primeira série B do clube, na história do clube, né? Nesse formato, que é a série B hoje. A coisa começou a acontecer paralelo com o resultado e começaram a ver que, ó, opa, faz sentido se organizar, faz sentido ter controle sobre as coisas. E a coisa começou a acontecer. Ali veio a pandemia também, como fez eu me conhecer, né? A gente se conhecer. Também na pandemia, com várias outras pessoas. E a gente começou a divulgar um pouco do nosso trabalho. E a coisa começou a acontecer. E aí é onde vem o que o Padueira sempre fala. Nós somos profissionais de futebol, que é uma coisa que ele sempre fala para mim, somos profissionais de futebol. É uma coisa que o Fabrício Vasconcelos sempre fala também. Cara, o mercado é que me enxerga. E o mercado está me enxergando. E dentro de enxergado no mercado, já tem sido auxiliar técnico ali, auxiliar técnico e preparador físico no futsal. E aí já começa a fisiologia, daqui a pouco coordenação, daqui a pouco preparação física, daqui a pouco coordenação de novo, enfim. A coisa vai acontecendo, o mercado vai gerando oportunidades e você vai tentando se preparar para aquelas oportunidades e quando elas aparecem, então você vai dando continuidade aos processos. Óbvio, eu tenho minha visão e perspectiva, eu tenho o meu modelo de trabalho. Quando isso se encaixa no momento do clube, essa, né? Quando isso não se encaixa no momento do clube, você tem a oportunidade. Eu penso que você deve assumir essa oportunidade e ir ganhando espaço até os modelos se encontrarem entre a cultura e a necessidade do clube. E o modelo que você vê no mundo ser ideal, dentro da parte mais de performance, da parte mais atlética do jogo, e além do clube. Então, eu falo que assim, eu sou um profissional de futebol. Por vezes eu vou estar adotando um cargo de preparador físico, fisiologista, coordenador, mas para mim, é menos importante o cargo, o mais importante é a função. Então, eu só me incluo como profissional de futebol mesmo.
Legal saber disso, fica também de inspiração para quem ainda não está trabalhando no futebol. Fica essa inspiração porque realmente tem que estar sempre presente. O mais importante é estar ali no dia a dia e buscando ali caminhos. A oportunidade sempre aparece para quem está preparado. Neto, vamos para a parte principal. A gente entendeu um pouco aí da sua carreira, da sua trajetória, o que você faz hoje. Mas o título do nosso podcast é Programação, Planejamento, Monitoramento de Treinamento. No futebol, especificamente. Claro que você tem vários profissionais que trabalham junto com você, tem o um link com a comissão técnica, mas essa programação, numa equipe de alto nível, como o Avaí, que tem jogos aí, praticamente 2 jogos por semana, como que você faz essa organização juntamente com a equipe, em semanas que tem mais jogos, em semanas que tem apenas um jogo, como que essa batalha do dia a dia para ajustar dentro do calendário.
Tá. Primeiro que é um pouco pacificado já que nossa prática é baseada em evidência. E aí a gente tenta entregar. A prática baseada em evidência nada mais é do que a melhor literatura disponível, e não é repetir o que está no artigo, é entender o problema de pesquisa e a resposta que ele dá para você entregar vários problemas que você vai ter no dia a dia. A necessidade expectativa do ambiente, né, e aí do clube e dos atletas, e a nossa experiência, o nosso físico, tudo isso. Baseado nisso, a primeira coisa que a gente se preocupa é quanto nós podemos correr na semana? Esse é o planejamento número 1. Quanto de corrida pode correr na semana? Então, qual é a quilometragem que ele pode rodar durante a semana? Qual a distância que ele pode percorrer em ações de velocidade? Tudo assim, ali acima de 19,8 km por hora. Quanto de sprint o meu atleta pode correr durante a semana? Que é tudo acima de 25 km por hora. Basicamente esse trio elétrico, mas também tem aceleração, desaceleração e outras coisas que a gente pode observar. E a gente está distribuindo ao longo da semana. Como é que a gente distribui ao longo da semana? A partir de jogo. O que me diz quanto o meu atleta precisa ou suporta é o jogo. Então, baseado nisso, a literatura nos dá alguns insights, que a gente chama de valor correção, ou valor de multiplicação, que você usa para multiplicar o que o cara fez no jogo. Vou usar um exemplo aqui mais para facilitar o número, para facilitar. O cara correu 10 km de distância total no jogo. Então, eu vou pegar a distância total dele no jogo e vou multiplicar com o fator de correção, ou o fator de multiplicação, como queira chamar. Então, vamos dizer que essa semana tem uma posição de 3,5 que ele fez no jogo. Esse atleta que fez 10 km no jogo durante a semana, e aí eu vou pegar um exemplo mais fácil. A semana aberta, né, semana cheia, ele vai percorrer 35 km. Tá? A distância intensa daquele sujeito. Ah, fiz 1.500 metros, fiz 1.000 metros em alta intensidade, tudo acima de 19,8. Ok, vamos multiplicar isso por 1,5. E aí ele pode fazer, então, 1.500 metros de alta intensidade ao longo da semana. Sprint, ele fez lá 500 metros, vou multiplicar isso por 2, ele pode fazer 1.000 metros de sprint ao longo da semana. E aí você simplesmente divide esse valor total na distribuição da semana? Não. Porque não é simplesmente você pegar 30 km e dividir ali por 6 dias de treino, né? Porque o sétimo dia teria ou será um jogo. Você tem que considerar que as cargas elas devem oscilar, elas devem evitar andar outro dia ao longo da semana. Até porque, quanto mais próximo do jogo, menor a exposição à carga e a meta também ela é verdadeira. Então você tem que entender que existem dias que vai ter uma demanda maior de força, de resistência. Então, eu vou focar nas métricas nas distâncias, é o que eu tenho mais aceleração e desaceleração. Então, eu jogo, que é o Match Day, o WD, como a gente chama, e aí eu passo a análise da semana. O D mais um, o dia após o jogo, basicamente ele tem uma recuperação ativa. O D mais dois, a literatura já nos aponta, nos demonstra que folgar no D mais dois está melhor relacionado com a prevenção de lesão do que folgar no D mais um. Então a gente já adotou esse modelo aqui no clube, para gente. Já tive a oportunidade de ter esse modelo também e outra oportunidade na época no Confiança.
Mas,
Aí a
Neto,
gente.
para o pessoal entender, você falou sobre o dia do jogo, né? Então vamos simplificar, né, para a gente acompanhar o raciocínio. Tem muitas pessoas também que acompanham o podcast que não são exatamente da área de preparação física, de fisiologia. Então vamos imaginar o jogo no domingo. O D mais um seria a segunda-feira, o D mais dois a terça-feira. Normalmente as folgas acontecem na segunda, que é o D mais um. E aí você está trazendo a informação de que alguns. Apoio científico já mostra que a folga no D mais 2, que seria na terça-feira, é mais interessante, seria isso?
Isso, perfeitamente. Então, joguei no domingo, fiz um trabalho regenerativo na segunda-feira, né? Então você não sai de platô extremo, de pico de carga para nenhuma carga, você tem uma regressão daquilo ali e você tem que fazer um desenho para isso. É algo muito de baixa intensidade, muito focada em ações compensatórias, né? E folgando na terça-feira, no segundo dia após o jogo, tá? Isso também tem a ver com toda a gestão da carga do grupo. Porque quem jogou no domingo, vamos chamar aqui de G1, que é o meu lado titular, aquela galera que joga 60 minutos ou mais, ela vai recuperar na segunda-feira e vai folgar na terça. Mas aquela galera que não jogou, nem foi pro banco, ou aquela galera que foi pro banco e não jogou, tem uma carga muito pequena em relação ao que o profissional precisa. Então, ele tem um dia chamado dia compensatório. Ele estava tirando de compensatório dele. Então, nesse dia seguinte ao jogo, é o dia que você vai expor os seus dois, aquela galera que jogou pouco, não jogou, que nem foi relacionado, a uma espécie de jogo formal ou próximo ao jogo do formal, ou próximo ao jogo formal. Ah, né? Então, vou pegar os não relacionados, os reservas, vou fazer um jogo de 90 minutos contra o sub-20, por exemplo? Não. Isso também não é ideal. Por quê? Porque ele tem que se expor às cargas próximas ao jogo. Contudo, ele tem que abrir uma preservação de carga para que ele possa, na quarta-feira, quando o grupo voltar, ele também poder treinar. Então, esses 2 dias após o jogo é uma fase de reequilíbrio, homogeneização do grupo, em que quem joga precisa recuperar, quem não joga precisa treinar, todo mundo folga para equalizar e ter esse descanso da carga. E na quarta-feira, eu entrego para o meu treinador todo o grupo G1, G2, G3 é equalizado para que ele possa fazer as suas melhores escolhas. E aí, nesta quarta-feira, a gente volta focando em jogos de pequeno e de médio porte, focado mais na força, mais conteúdo de aceleração e desaceleração. Na quinta-feira, algo mais voltado para a resistência.
Neto, na quarta, vou te interromper alguns minutos, alguns
Tá,
momentos
claro,
aí
por favor.
para a gente acompanhar o raciocínio. Então, beleza, chegamos na quarta, e aí nesse momento, o treinamento na quarta, ele é mais reduzido, você diz, com um número menor de atletas, confrontos ali 2 contra 2, 3 contra 3, para justamente ter uma maior exigência de contração muscular, seria isso?
Vezes é até uma opção ter duelos e confrontos, porque isso gera aceleração e desaceleração numa boa magnitude. Mas não só isso, João. Você pode também fazer um desenho em que você exponha uma menor área coberta por atleta. O que é isso? Eu vou desenhar um octógono, um quadrado, um retângulo, vai determinar essa exposição de aceleração, desaceleração, né? Aceleração e frenagem, mudando a direção, simplesmente é a área coberta por cada atleta. Então, você tem lá 100 metros quadrados coberto por atleta, isso é uma coisa de muito grande porte. Não é isso que eu quero na quarta-feira. Eu quero botar uma coisa um pouco mais para força. Então, é algo ali em 50 metros quadrados, em 40 metros quadrados, coberto por atleta. Não necessariamente é um jogo de confronto, mas ele também pode ser. Então, o desenho do conteúdo desse ponto é o que menos importa, quando eu fiz dizer. O que mais me importa é que o desenho entregue isso aí ao atleta naquele dia. E aí o desenho tem que estar alinhado com o objetivo, o conteúdo técnico, tático. Porque eu não vou chegar e vou dizer ao treinador, amigão, o treino é esse aqui tá um baralhinho aqui, bota o atleta aqui, faz. Não, não é isso. O treinador já tem o conteúdo dele, que ele tem para trabalhar, e dentro do conteúdo dele, com o desenho dele, a gente faz a sugestão. Professor, se reduzir o campo aqui, a área coberta vai ficar X e vai ser um trabalho de força. Se a gente aumentar a relação, uma coisa que treinadores, né, de maneira geral, para ter algum questionamento, alguma dúvida sobre a densidade, a relação do esforço pausa, professor, a relação do esforço pausa ideal é essa aqui, porque é mais próximo da relação do esforço pausa do jogo, e precisa treinar em uma rotação do jogo. Você vai encontrando caminhos para que o componente seja coberto sem interferir negativamente, obviamente, ali. No conteúdo técnico. Então, pode ser contorno na quarta-feira ou pode ser um desenho que gere aceleração e desaceleração. Na quinta. Ficou claro, João? A quarta?
Sim, agora ficou mais claro, a gente consegue compreender, até para ele já vem de um repouso na terça, né? Como você disse,
Isso.
né? De descanso. E aí, anteriormente, na segunda, até uma pergunta aqui do Jorge Viana, que sempre acompanha a gente, obrigado pela pergunta. Ele coloca assim: no D mais um é um recuperativo de 60%, que seria na segunda-feira, no caso. É mais ou menos isso? Essa quantidade, essa intensidade do recuperativo?
Não, é bem mais abaixo que isso. Então, na hora que jogou domingo, na segunda ele vai fazer um aeróbio de baixíssima intensidade, né? De preferência, e não gera impacto nas articulações, então a gente evita a corrida, leva o cara para uma bike, leva o cara para um transporte, por exemplo, pode voltar
Sem
com maior
bolas,
velocidade na
fora do
coluna.
campo.
Isso, de preferência fora do campo, dá projeção das articulações, né? A gente sabe que o nosso esporte. Você pode contar com invasão, choque mecânico, não só referente às outras, ao seu oponente, mas também referente ao solo, né? Isso também tem que levar em consideração esse aspecto. Você tirar essa carga mecânica, ela é importante, esse dia de recovery, então é uma bike, é um transporte, é uma bike, ou é uma oficina, e aí fazer trabalhos complementares como mobilidade, liberação facial, todas as terapias. São compostas no recovery, que aí é mais conduzido pela pessoa da fisioterapia, e aí seja com bota de compressão, com mantas de laser, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para induzir a própria massagem, que é um dos grandes indicativos de recuperação muscular do atleta profissional, e aí seja de qualquer modalidade. Então, na segunda-feira, o cara vai estar fazendo isso aí. Faz um treino de força de nível superior. Acho engraçado que teve. É uma coisa que repercutiu muito, né? O Abel Ferreira falando de que eles fazem força no regenerativo. Né? A gente tem que entender que o regenerativo tem uma janela de 48 horas. E aí, por vezes, quando essa janela de 48 horas é recuperativa, a gente também faz a nossa atividade de musculares, voltar para o membro inferior. Quando tem mais dois, né? Quando o segundo dia após o jogo não dá para ser folga, a gente também tem a nossa estrutura para quem jogou nesse dia é. Fazer um trabalho de porte em que ele tenha no máximo 20% do jogo. E o que é isso? O cara percorreu 10 quilômetros do jogo. Então, nesse trabalho de posse no campo, ele pode fazer no máximo 2 quilômetros. E não fazer ação de alta intensidade, acima de 19,8, nem sprint acima de 25. Após as ações no campo, ele vai para dentro da sala de posse de condicionamento, que você me chama de academia, e faz um trabalho sobre carga excêntrica. Né, que é um trabalho também de força, mas dentro da sobrecarga excêntrica. O trabalho de sobrecarga excêntrica é favorecido após um período de paro e bomba também aguda. Melhora ali a fila muscular. Então, esse apanhado de conhecimentos que a gente vem da literatura, da ciência, e a gente joga tudo dentro de uma caixinha e vai. Hoje, essa semana, vai faltar 2 dias após o jogo. Essa semana não vai dar para ter forma por uma questão de calendários. Então, primeiro dia tem uma recuperação bem recuperação mesmo. No segundo dia, ele já tem alguma exposição, e aí já entra um trabalho de força, sobrecarga excêntrica. E aí no terceiro dia, está mais equalizado, já consegue ir para um trabalho aí, que é o que a gente falou da quarta-feira. E por
Então,
ver,
é,
Diogo,
nesse
cada um a
momento.
minha fala vai falando, talvez eu possa botar uma coisa muito técnica, aí você, o senhor ainda traga mais para no bate-papo.
Pode deixar. Então, até o momento, Neto, a gente está falando aí de a frequência de apenas um jogo por semana. Então jogou domingo e aí depois só vai jogar no próximo domingo. Então até o momento aí para o pessoal compreender, segunda-feira, ali a folga. Na verdade, um regenerativo bem leve, sem bola, sem impacto. Terça ali já a folga. Quarta um pouco mais intenso, com a metragem maior, as dimensões ali para percorrer. E aí na quinta-feira, como que é feito o trabalho? Que seria o D4.
É isso? Se o jogo for no domingo, é, né? Aí na quinta, a gente já está fazendo um trabalho bom. E aí, geralmente, o treinador já começa a preparar aspectos mais estratégicos. E aí o campo, por vezes, está mais aberto. Tem treinador que usa o campo todo aberto, tem treinador que usa o área a área, usa metade do campo, faz um trabalho aberto na orientação horizontal, não na vertical. E aí ele vai ter mais volume, mais repetição nesse dia. Esse dia é o dia que os atletas preparam ali uma quilometragem maior, 6, 6,5, até 7 quilômetros naquele dia. Então o foco está na resistência, né? O foco do treinador está em arrumar o time estrategicamente. E a estratégia, que gera muita repetição, gera muito volume, está no foco e é perfeito para resistência. E aí esse encaixe perfeito, isso é um processo de amadurecimento, né? O treinador vai influenciando, vai entendendo se quer ajudar, se quer contribuir, tem o porquê você faz as sugestões dos conteúdos físicos relacionados ao técnico tático. Ele vai entendendo onde encaixar melhor para preservar o atleta dele, para melhorar, né, preparar o frescor para o dia principal, que é o dia do jogo. Na sexta, faltam 2 dias ali para o jogo, a carga já baixa bem, que é o bem menos dois, né? Faltam 2 dias para o jogo. E também a literatura nos aponta que é o melhor dia ou dia mais propício, desde que você distribua bem o volume de treinamento na semana, e esse dia seria um dia já com volume mais baixo. É um dia muito propício a expor a meta velocidade. Porque a gente já sabe, acho que uma boa parte das pessoas que consomem futebol, que estão indo trabalhar ou que já trabalham, que o cara geralmente ele machuca no sprint, na frenagem. Ah, então eles têm isso que não machuca. Não, pelo contrário. Tem que expor o atleta ao sprint para essa exposição ser exposição protetiva. O que a literatura nos mostra é a afeta mais recente do Boucher, né, da vista dele, da esporte. O Boucher, para quem não sabe, é os portais do Lille, trabalhou por muito tempo no PSG, talvez o maior nome da nossa área de ciência do esporte dentro do futebol, é um francês. Ele mostra, se sabe, esses mais recentes, que o D-2 é o melhor dia da gente expor a velocidade. E aí a gente tem que casar o conteúdo. Então, qual é o melhor pré-treino que vai me ajudar a potencializar meu sistema neuromuscular? Qual é o melhor tipo de aquecimento ou ativação que vai me expor? E aí você já senta com o treinador e ele pode entregar conteúdos ali. Então, ele pode entregar treino de fase de transição, ofensiva e defensiva. Você pode preparar junto ao treinador. A gente fez até um desenho muito bacana agora, recente. Agora estou trabalhando com o Alex aqui. Ele fez um trabalho bem bacana, fez um desenho bem bacana. É um jogo com um corredor, ele até colocou o um nomezinho. Vou botar o nome do nosso treino aqui, pedir permissão a ele, que é o criador do nome ali. Mas ele falou: pô, mister, a gente precisa comprar essa solução aqui para expor o atleta tal velocidade. Ele tá, então se a gente correr, preferência em orientação vertical, a gente consegue bater isso mais rápido. Tá, quantos metros? Ó, algo em torno de 35, 40 metros de orientação vertical. Olha, olha, ó, vou fazer um corredor aqui, fazer assim, vou fazer a meta a cada espaço. 10 anos, ficou perfeito. Basicamente, a nossa questão específica para ir trabalhar a parte de transição que também tem velocidade, já com volume menor. E aí, no outro dia, depende do jogo, é só uma ativação, é um ajuste, é mais sem. Às vezes é um 10-0, ou pode ser um 10-10, mas sem pressão na bola, sem pressão no homem, é uma bola parada. Por vezes, no Brasil, muito tradicionalmente, no recreativo. E aí, o jogo, e aí, o time está preparado. Então, basicamente, a organização, quando só tem um jogo na semana, na verdade são dois, né? Abre semana e que fecha a semana. É mais ou menos assim que a gente faz. Não tem receita boa, né? Para a gente ter uma orientação da literatura, ter um amadurecimento do relacionamento com a comissão e ter que conduzir com o que há de melhor para expor o atleta e deixar ele preparado para o jogo.
No sábado, o jogo sendo domingo, no sábado é chamado de D-1, é isso?
Isso, é mesmo. Resta um dia para o jogo.
E aí, então vamos lá. É jogo no domingo, segunda D-1, terça D-2, quarta D-3, a quinta D-4 ou
Não,
D-3?
Na verdade, o mais só vai até o 2, né? De acordo
até com o 2.
Só vai até o 2, né? Óbvio, isso é feito para ter até normalizado, porque todo mundo conseguir conversar com uma linguagem. As pessoas têm muita rixa por etiologia das palavras, mas, por vezes, normalizar a palavra só para facilitar a comunicação, né? Então, às vezes, eu estou conversando com trabalho em outros países, são de outros países, e ele fala, tá, qual é essa experiência do D mais 2? Todo mundo sabe que é D mais 2. Tá, qual é essa experiência do D mais 1? Tá, qual é essa experiência do D menos 1? Então, basicamente, é jogo, que é MD, D mais 1, D mais 2. E aí vai, D menos 4, D menos 3, D menos 2, D menos 1 e MD. É muito difícil ter o D menos 5, João. Mas quando eu trabalhei na série C, tinha a oportunidade de ter o D menos 5.
O calendário apertado, muitas vezes não dá para ter esse tempo todo de folga, e até muitos treinadores, inclusive alguns treinadores estrangeiros, né, reclamam justamente porque não dá sequência ao trabalho, porque é recuperação. Viagem, jogo às vezes sábado ou domingo, depois terça, quarta ou quinta. Isso não é exclusividade só de clubes de Série B, de Série C, de Série A, isso também até em outros países sul-americanos, onde tem aí competições internacionais, que do meio de semana sempre tem jogos, né? Então, acaba que o treinador e o preparador, a equipe de preparação física tem que ajustar isso aí. Olha só, muito legal saber disso, espero que o pessoal tenha entendido, tentei clarear um pouco mais aí, mas ficou bem, bem nítido aí a sua explicação sobre essa semana de um jogo, domingo. Mas existem essas situações onde há jogos na quarta-feira, há situações que são 3 jogos por semana, de repente ali num domingo, depois uma quarta e num sábado. Então dentro de uma semana são 3 jogos. Lógico que a gente não vai aprofundar, aconselho o pessoal depois entrar em contato com o Neto, conferir também o trabalho que ele faz, para entender um pouco mais como que é em outros momentos, em outros calendários. Inclusive, como você bem disse, né, Neto, não é uma receita, são práticas que a literatura preconiza e você já utiliza no dia a dia. Então você tem uma experiência aí de trazer esse conhecimento para a gente. E só para fechar, se estou vendo algumas perguntas aqui, obrigado pelo pessoal que está ao vivo, eu vou fazer um compilado aqui para que a gente entre no raciocínio. No sábado, só para deixar claro aqui para o Jorge, jogadas ensaiadas também entra ou apenas ali questões mais individuais, bola parada?
Entra jogada ensaiada, sim, e assim, bola parada, porque você pode ter jogada ensaiada, né? Tanto para a bola correndo, né? Tanto dentro da construção ofensiva, como você pode ter jogada ensaiada na bola parada, né? Então entra assim, porque basicamente as jogadas ensaiadas, né, como a gente como chamava no Brasil, são basicamente jogadas roteirizadas. Então você só precisa compor o seu espaço, pegar o tempo ali da bola, é algo muito leve, né, muito tranquilo, e também se faz ali no D menos 1. Até tem treinador que dilui isso ao longo da semana, e aí quando chega no D menos 1, só dá uma ênfase maior, né, faz o alerta do sinapse, usa. Enfim, mas também faz parte da estratégia ali do diante do Wilson.
O que seria? Aqui eu tenho uma pergunta do Wagner. Valeu, Wagner. Obrigado aí pela participação. O que seria o metro quadrado de força, de resistência e de velocidade? O que você considera para. Qual a referência, né, que você traz para isso?
Tem alguns estudos que mostram, né, sobre isso, né, o impacto da área coberta por atleta, de área coberta por atleta. E não é bem uma receita de bolo, mas toda vez que você segue essa orientação da literatura, você consegue identificar essa resposta mesmo no atleta. Então, se eu tenho algo muito pequeno, de pequeno porte, que é ali 30, 40, 50 metros quadrados por atleta, esse atleta ele vai provocar muito encontro com outros atletas e um pequeno espaço para fazer com que ele acelere e freie, né? Então, acelere e desacelere. E essas são as métricas que estão relacionadas com a força, com a produção de força no jogo. É a aceleração dele. Quando a gente traz esse jogo para médio porte, ali 60, 70, 80 metros quadrados por atleta, essa área, junto com o volume de repetição, e aí você pintou o volume de repetição de séries ali, de exposição à atividade, ela tem também aceleração e desaceleração, obviamente. É que nesse esquema energético, né? Com o barulho que começa, tudo acontece, mas vai dando prioridade às áreas ali. você consegue ter um impacto de aceleração e desaceleração, mas não tão grande como pequenos jogos, e pelo volume de repetição, essa carga mecânica é diminuída e a carga de disposição de rodagem é aumentada. Então, é esse ponto. E para você se expor à velocidade, que é a primeira meta do jogo, resistência, força e velocidade, você tem que ter campo grande. Porque para um ser humano atingir a sua velocidade máxima, ou perto da sua velocidade máxima, ele precisa ali no jogo de futebol, um espaço ali entre 35, 40, 45 metros. Então, se você faz um campo de 25 por 20, não dá nem tempo, não tem nem espaço. É uma das relações de jogo, né? O jogo tem quatro relações: o sujeito com a bola, com o espaço e com o tempo. Então, a sua relação com o espaço é tão pequena, você não consegue expor, seu corpo não consegue chegar até 3, 34, 35 km por hora. Você precisa de corredores maiores, então tem tão aberto. É por isso que, por vezes, então se preocupa tanto em fazer jogos ou enfim, atividades que expõem a velocidade. E se não der menos 2, o conteúdo do esporte em campo totalmente aberto, já vai percorrer distância, que faz ele atingir ali pelo menos 85% de sua velocidade máxima. Então, essa é a relação. É, a relação da é mais ou menos zero. Não é exatamente uma receita de bolo, mas ela é diretriz muito, muito clara na hora que você vai prescrever. Principalmente aquelas pessoas que não têm o benefício de ter o GPS para conferir isso que está acontecendo. Você está para ela entrar essas coisas aí para dentro.
Excelente, bem claro, bem a explicação, bem específico sobre esse assunto. Bom, vamos caminhar até para a gente falar do outro tema do podcast. Falamos aí sobre a programação, você deu um exemplo da semana de treinamento com jogos aí domingo, domingo, mas como seria esse controle das cargas, o monitoramento, como é feito? Isso independe. A gente vai falar do alto nível e também de clubes, às vezes de categorias de base ou de situações que não têm uma estrutura para ter ali um recurso mais avançado, que acontece muito no Brasil, e não é por isso que o profissional pode dar como desculpa: poxa, eu não tenho GPS, não vou controlar, não vou fazer monitoramento de cargas ali. Não é desculpa, né? A ferramenta, o GPS, qualquer outro aparelho tecnológico, é uma ferramenta. O conhecimento vem antes. Claro que se você tiver mais recursos, isso vai ser favorável, mas não é só. Então, antes da gente entender um pouco mais isso, só destacar aqui o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, o Rodrigo Martins acabou de se tornar membro aqui do Ciência da Bola, que é a categoria Cientistas da Bola. Então, além de você se inscrever no canal, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, você também pode se tornar membro. Tem acesso aí a alguns conteúdos, algumas aulas que estão disponíveis somente para membros. E aí, Rodrigo Martins, obrigado, é o membro que está aí participando do grupo dos Cientistas da Bola. E você que está no Spotify também pode se inscrever aí, marcar como curtido o episódio desse podcast, tá bom? Espero que todos aí estejam gostando e acompanhando esse raciocínio legal de como é o trabalho de programação e monitoramento de cargas. Neto, vamos entender. Primeiro, no seu cenário, como você faz para controlar cargas, fazer esse monitoramento no clube, na equipe do Avaí, que é um clube aí de ponta. Então, vamos primeiro ver essa realidade para depois você trazer exemplos de outras realidades.
Tá. João, para mim, o primeiro passo é a gente entender duas coisinhas básicas. Um, o que é carga? A carga ela pode se dividir basicamente, literalmente, em dois tipos de carga. A externa, que é o que você entrega ao atleta, é o que você impõe ao atleta, é tudo que o atleta realiza. Então, quanto ele corre, quando ele salta, qual é a velocidade que ele chega, quais são as zonas de velocidade que ele atinge. Isso entrega ao atleta, o que o atleta realiza. É a carga externa. A carga interna é a resposta disso. É a variabilidade da frequência cardíaca, é a própria frequência cardíaca, é a PSE. Impelizeri, que é um dos grandes, talvez o maior pesquisador, já que ele não está mais dentro do futebol, agora ele só está pesquisando, então o Anil Bouchy é o cara que está dentro e que pesquisa. É o maior Impelizeri, seria nem o cara que não está mais dentro do futebol, mas é o maior pelas telas que ele já contribui. Então, é zero, o top 5, que é um, já foi escolhido por vezes, né? Além dos cinco tops do mundo de pesquisador e pessoas que contribuem para o futebol. O Belisário, ele sempre fala que, na verdade, a carga interna, obrigatoriamente, você pode usar ela por prescrição. É por isso que ele questiona algumas coisas que a gente chama de carga interna. Mas eu vou facilitar, por causa do. A gente tem profissionais que estão começando, tem profissionais que já estão mais avançados em sua, na, sua, na, sua, na sua ótica sobre a literatura científica, passando aquele teste da lá e depois também consumir futebol. Então, basicamente, carga externa que a gente entrega ao atleta e carga interna é a resposta disso aí. Então, isso é que é carga. Então, quando ele corre, com a velocidade, com a altura do salto, ali para ele transpor os objetivos do trabalho. E a resposta dele. Perdão. A resposta dele é tudo aquilo que é adaptação. Tá? A outra coisa que é importante as pessoas entender, controlar a carga, não é ficar tirando carga do atleta. É importar a carga que ele precisa para ter uma boa adaptação e treinabilidade para chegar treinado no jogo. Por vezes, colocar carga não é tirar carga, é colocar mais carga. E aí você tem que entender qual é a carga. Tá? Então, basicamente, com essas duas compreensões, eu consigo falar um pouco mais da minha realidade. Todo jogo, ele tem um custo. Ele tem um custo. O jogo tem um custo para aquele atleta. Quanto custa um jogo para o meu atleta? Tem que ter variáveis. Eu posso mensurar antes do jogo e depois do jogo. Então, 24 horas pré-jogo, o meu atleta vai ali na plataforma de contato e na plataforma de força e faz alguns saltos contra movimento. 3, 4 saltos. Cinco. É muito rápido de fazer. Eu tenho ali a altura do salto, eu tenho assimetrias entre perna direita e perna esquerda, eu tenho assimetrias de fase concêntrica e excêntrica. Então, eu tenho qual é o meu estado neuromuscular pré-jogo. O atleta vai para o jogo 24 ou 48 horas, ou por vezes de paro e 48 horas ao jogo. Tem que saber se vai ter folga, se vai ter folga, se vai ter viagem, se vai ter viagem, isso impacta, né? Tem que fazer essa medida. Eu faço essa mesma medida naquele atleta. Então, o que é que se espera do atleta pós-jogo? Que toda a sua seu componente neuromuscular caia. E eu consigo quantificar, gerar scores ao longo do tempo para entender quanto cada jogo custa para o meu atleta. Meu atleta, em estado de repouso, tem um extravasamento de CK, tem uma enzima de extravasamento muscular, e que me dá uma noção de dano muscular, no valor X, um valor 100. Após o jogo, esse atleta me dá o valor de CK 1000. Então, aquele jogo tem um custo de 900 unidades de secar, vamos passando de palo.
Você faz a medição logo após a partida? Como que é feito essa análise?
24 horas após a partida e 48 horas após a partida. A gente faz de duas janelas. Se tiver folga 48 horas, passa no 24. Se tiver folga no 24, passa no 48, porque o 24 está em trânsito, né? E aí você não consegue fazer a medida no aeroporto ali, tá?
E para quem não entende a terminologia, o CK, né, é um medidor da creatina quinase, que é um marcador que pode indicar ali um estresse um pouco maior em determinado tecido muscular, por exemplo. E esse dado, essa informação, é coletada através de uma picadinha no dedo mesmo, como se fosse ali um medidor de glicose sanguínea, né?
Dá nem para passar mal.
Só para o pessoal entender como que é feito. E assim, é uma estrutura que não é realidade de todos os clubes, né? Você tem hoje esse recurso porque não é de fácil acesso. É isso mesmo? A questão do aparelho mesmo, da medição.
Isso. Tem um investimento importante. E aí, esse investimento está diretamente relacionado a aspectos orçamentários, né, da realidade da clube, né? Não tem jeito. O outro aspecto que a gente mede aqui também é a resposta termográfica do atleta. Quando ele chega para o jogo, nas suas regiões inferiores, é hipo ou hiperradiante, enquanto ele sai hipo ou hiperradiante. Então, aquilo ali vem dar o custo do jogo. Então, eu entendo, por métricas objetivas, quanto custou aquilo ali para o meu atleta. Perdão.
Eu tomo uma água aí, Neto. Pode molhar a garganta.
Eu vou tomar uma água mesmo.
Enquanto isso, lembrando o pessoal que está ao vivo aí, pode mandar perguntas. Estou vendo aqui algumas perguntas que o pessoal está mandando, eu estou tentando fazer um compilado aqui numa pergunta só. Só lembrando o pessoal também que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast, parceiro Futebol DNA, que é uma empresa especialista onde fornece um tipo de serviço bem legal. Vídeos de treinamentos de futebol, de futsal, para que você aumente seu repertório de treinamento. E aqui tem um QR Code aqui, ó, logo acima de mim, para você escanear. E tem 7 dias gratuitos para você experimentar ali, visualizar como que é a plataforma, assistir alguns vídeos. Bem legal. A Futebol DNA faz um trabalho interessante e é parceira aqui, patrocinadora do nosso podcast. Legal? Não deixe aí de conferir. Neto, tem uma pergunta, já que a gente está falando do CK. São 4 horas, depois 48 horas da partida. Antes Isso. da partida, não, né? Tem uma pergunta aqui do Jorge. Antes, não, né? Não tem medição.
Na verdade, lá no começo da temporada, ainda pré-temporada, na verdade, você tem tomadas basais do atleta. Por exemplo, o atleta chega, exemplo real. O atleta se apresentou hoje. Começa hoje a pré-temporada. Eu tenho uma tomada basal de vasopressina, gente. Então eu vou lá e faço a medida secar. Teoricamente, ele precisa, né? Pelo menos ele está pedindo, né? A gente até orienta os atletas. Vou fazer ele nem ter que dar exposto, 48 horas. Pré-apresentação é hoje, nível de conscientização e inteligência do atleta é extremamente positivo. Os caras são muito profissionais, muito profissionais. Eles entendem que a gente precisa fazer medidas quando eles chegam. E tem várias janelas de oportunidade, ainda durante a pré-temporada e no início da temporada, principalmente ali pós-folga, pós-baixa de carga, ou após uma exposição de altas cargas, você vai meio fazendo medidas para entender qual é o que a gente chama na ciência de baseline, né? A sua linha base. E a partir daquilo ali, você consegue entender o que se espera daquele atleta. Basalmente, quando o atleta está descansado, quando o atleta vem de folga, ele tem um valor de 100 unidades, tá? Então, toda vez que isso passar de 500, 600, 700, quer dizer que ele está tendo um extravasamento, um dano dos pintos, então é hora de a gente tentar reduzir a carga ou escolher a recuperação. Basicamente, é isso que a gente faz.
A termografia, você começou a citar, já é mais familiarizada para quem está no meio, principalmente para quem já é graduado em educação física, consegue entender que a termografia, a grosso modo, é uma câmera de infravermelho que acaba fazendo ali uma filmagem da temperatura local. Isso. A grosso modo, claro que não são esses termos que normalmente são utilizados, né? Mas para o pessoal entender... É basicamente isso, e aí uma região muscular, por exemplo, ali na panturrilha, que está apresentando ali um processo inflamatório. Então, possivelmente, alguma lesão poder estar acontecendo ali, ou aconteceu, e aí vocês conseguem identificar através dos aparelhos de termografia. É isso mesmo, Neto? Falei isso. Muita besteira ou não?
Não, é isso aí, sim. Isso tem que estar alinhado até para a descrição do atleta. O atleta, quando ele chega no clube, diariamente, independente de jogo, treino, ele responde o questionário de bem-estar. Ele aponta ali os locais que tem uma dor pontual. Ele vai acompanhando a notação, se aquela dor é 5, a semana inteira, ele de repente subiu para 7, daí a pouco subiu para 8. Né? E a gente vai lá, faz a termografia no cara e vê que realmente aquele ponto radiante pode estar se expandindo. Opa! Aí a gente vai lá, faz a medida, você tá lá fazendo medida de salto na plataforma, vê se ele perde capacidade de salto, né? É perder capacidade de ação neuromuscular, alinhada a extravasamento de uma enzima neuromuscular, tem sendo apresentado na termografia, é hora de alerta, hora de dar um segurado naquele cara ali, encontrar soluções para tentar regredir esse processo ali. Por vezes não é nem lesão, mas é algo que pode se tornar uma lesão depois.
E o GPS utilizado no jogo e nos treinamentos, não é isso? Então, são os três principais equipamentos tecnológicos utilizados em clubes de ponta. Seria ali o medidor de creatina quinase, o próprio GPS, também termografia, ou existem outros também?
Tem uma outra variável que alguns clubes já estão usando aqui no Brasil, que para mim, basicamente, é uma das melhores que tem, talvez a melhor, que é o medidor de variabilidade da frequência cardíaca. E por quê, João? Porque todas as outras medidas, elas, obviamente, né, guardadas as suas capacidades de retrobilidade, de reprodução ao longo do tempo, elas são tarefa dependente do atleta. Por exemplo, se o atleta vê uma queimadura, Ele vai mexer na tua agenda, na prova do CKD dele. Se ele fez uma tatuagem, né? Se ele tomou uma injeção, se ele tomou uma pancada no choque mecânico, isso vai alterar o resultado. Se o atleta, por ignorância, na verdade, né? Não quiser saltar o suficiente da plataforma, ele se preservar, vai alterar o resultado dele. Na termografia, se não fizer os devidos resfriamento, pré-tomada de imagem, tem que ter todo um protocolo para isso, ele vai alterar. Então, tudo é tarefa dependente do atleta. Mas a validade da frequência cardíaca, né? Você pegar o corpo, botar o cara lá, sem padinho, tem já a medida short time, né? A medida de curto tempo, que leva 2 minutos. Você vai ver aí o que é que você vê na variabilidade da frequência cardíaca. Lembra quando a gente está estudando eletrocardiograma, tem aquelas ondas que são dessas. As ondas maiores, chama de R. O intervalo dessas ondas maiores, o intervalo é R. Então, um valor chamado de, e a unidade é RNSSD. Então, quanto menor esse espaço, né, entre as ondas R, mais excitado está aquele atleta. Então, ele não está recuperado. Quanto mais longo o intervalo entre essas ondas R, mais relaxado está aquele atleta, está recuperado. E isso, cara, ele não consegue mexer. Não é tarefa dependente do atleta. Então, para mim, é a melhor ferramenta para medir objetivamente a recuperação e a adaptação positiva do atleta ao exercício, ao programa de treinamento e até a recuperação, uma janela de recuperação do pós-jogo. Essa ferramenta a gente não está usando hoje, atualmente, aqui. Eu já usei ela no Confiança, foi uma experiência muito positiva. A gente conseguia identificar algumas coisas de sono no atleta, conseguia levar bem alguns aspectos nutricionais também ali, né? E isso foi bem bacana. Então, basicamente, é termografia, secar, pode ser PCR, né? Pode ser outras medidas bioquímicas ali. A plataforma de salto e de contato, né? E a variabilidade nesses quatro, para entender ali a resposta ou a carga interna, vamos assim dizer, do atleta. E para carga externa e planejamento de carga, a gente usa o GPS ali para entender o que fez no jogo, programar o que ele vai fazer na semana, entender se ele está conseguindo atingir as métricas ou não. Pega tudo isso, transforma isso em números objetivos, criteriosos, e aí você consegue, através de análise, estatística, entender se o cara está no tipo dele, no atípico dele, dentro da normalidade, fora da normalidade, enfim, tem aspectos estatísticos envolvidos também.
Muito bom, bem completo a explicação. Essas quatro ferramentas aí que são utilizadas no alto nível também deixa bem claro que são parâmetros que devem ser observados e que não, a gente não precisa ficar refém de apenas um. Como você citou o exemplo do CK, talvez ali o índice de CK está alto, não necessariamente é a lesão. Talvez a outra coisa aconteceu, o atleta fez ali durante a semana ou antes do jogo, que não necessariamente tem a ver com aquilo. E aí vem o conhecimento do profissional. A ferramenta, ela serve para auxiliar o conhecimento do profissional. Então, a gente está conversando aqui, a gente está utilizando uma ferramenta que é aqui, a gente está no YouTube, no Spotify, a gente está utilizando uma ferramenta, mas o mais importante é o que a gente está falando. Então, o mesmo é o que vocês fazem, né? A ferramenta auxilia para que vocês tomem as melhores decisões. Só que aí vem a dúvida, talvez, de muitas pessoas que não estão no alto nível, não estão às vezes em clubes, de repente está num projeto social, num clube amador, no nível que não tem condições financeiras, o clube ou a instituição não tem condições financeiras de ter ferramentas tecnológicas como essas que você citou. Qual conselho você dá para preparadores físicos, fisiologistas que querem controlar e monitorar o treinamento sem nenhum desses quatro recursos que você citou? Sem o GPS, sem a variabilidade da frequência cardíaca, o CK e a termografia. O que seria, Neto?
Lá em 2018, no futsal, lá em 2019, na gênese do projeto Confiança, tudo era caneta, papel e Excel. Não tinha muita coisa para não. PSE. Terapia de ser tomada. Com todo o rigor que ela merece ser tomada, você precisa pegar um papel que tem lá de 0 a 10, com as carinhas vermelhas até verde. E aí, cansado, tá? Como é que é? Não. Tem todo e rigor aqui. Nosso objeto de discussão agora explicar o rigor metodológico da PNP, mas se ela for perfeita, e aí tem a literatura explicando detalhadamente, né? É, tem a tabela que é validada, não é qualquer tabela, estou cansado, estou muito cansado, com carinha, foi emoji, não pode ter, tem toda a descrição, aprender na descrição, depois os números, depois que o atleta entende quais são os números, você volta para a descrição, depois você entrega a tabela inteira, enfim, pegou isso, tem as derivações da PSE, então as derivações das medidas psicométricas, que é strain, monotonia, e aí você pode avaliar até que a origem da ideia era para tentar prevenir lesão, mas é que vem que não é isso, e o Tim Gabbett já se retravou com essa ideia inicial dele, que na verdade é mais para o aluno crônico de ser mais para você entender a progressão de carga do que para prevenir lesão. Então tudo isso se faz com um pouco de leitura, um pouco não, vou ser bem sincero, bastante leitura, mão na massa para entender como é que faz isso, né? Tem que fazer, e você não vai acertar sempre, não vai acertar de primeira, mas tem que fazer, tá? Ter reproximidade, insista no processo, gerar as medidas adequadas, estranho, monotonia, grupônico, e a PSE exceção, né, que é a carga, na PSE do atleta, vezes os limites que ele trabalhou, e aí você vai ver, existem números para as cargas impostas, você vai entender que a carga fora, a carga deve, e a deve subir, descer, quando de tarde de treino é proporcional ao jogo. Enfim, tem como fazer, não é difícil, exige comprometimento, estudo, leitura e intervenção. Você precisa ir lá e fazer. Né? Não é tão simples como esses 2 minutos de explicação, mas também não é complicado. Tem sim a sua complexidade, que ela possa esclarecida. E aí, eu até penso que a gente já falou sobre isso em algum curso aqui, não sei se com a bola, não. Não sei se comigo, com o Pedro. Cara, com alguém você já falou sobre. Tem algum curso de ciência da bola aí no ar, tá, corre lá e entender detalhadamente aí como é que faz. E vem para eu combinar falar sobre isso. Mas tem alguma ciência da bola, com certeza que a gente já falou disso, foi eu, foi o Pedro. Enfim, alguns dos nossos amigos ali que trabalham também com esporte de alto rendimento e conseguem fazer. E foi assim que a gente começou no Confiança, por exemplo. E o time bate, a gente rodou a série bem inteira. De 2020, só com medida psicométrica, suas derivações, PSE, suas derivações, plataforma de salto, com altura do CMJ, muito estatística, muito entendimento do modelo do jogo, dos dois treinadores que lá passaram, contribuições, um profissional não pode ter isso, ele tem que falar as coisas que ele está enxergando, né? Obviamente tem que entender, tem que se relacionar, criar uma conexão para que as pessoas compreendam, trazer a linguagem que tem que ser realizada. Uma coisa, eu conversando hoje com o Pedrão, que é nosso fisiologista, com o Paulinho, que é nosso auxiliar de performance de fisiologia aqui. A outra coisa, eu conversando com o treinador, com os auxiliares, eu vi uma linguagem específica. Apesar de que hoje o futebol, as pessoas se desenvolvendo muito tecnicamente, eu tive experiências muito positivas na minha carreira. Trabalhar com o Luizinho Lopes, trabalhar com o Vinícius Eutrópio, trabalhar agora com o Alex, trabalhar com o Daniel, as pessoas que têm um poder aqui muito alto e que você já consegue mergulhar um pouco mais na piscina, que eles têm um ritmo, a compreensão, a coisa está melhorando muito. Mas sim, tem como fazer, PSE, caneta, papel, muito Excel, estudar, botar, você está na cadeira ali, botar a bunda na cadeira, ler, mexer e aprender. Mas tem sim, João.
Não é desculpa, né? Como eu disse antes, não tem. Não é porque não tem o GPS que, não vou trabalhar com controle de cargas. É ficar refém da ferramenta. Primeiro, tem que ter conhecimento. Porque não adianta também ter o GPS e não saber utilizar. E tendo essa base de fazer, esse controle de cargas de outras maneiras, que a literatura até auxilia nesse sentido, é muito importante. Bom ouvir isso de você, que é o profissional que está no alto nível, mas já passou por situações. E às vezes muitos dos profissionais que estão nos ouvindo enfrentam no dia a dia. E para quem já está no nível maior, as suas explicações a respeito das ferramentas que você utiliza também ajuda bastante a que eles possam se orientar. Olha, estou no caminho certo. Então é isso mesmo, estou fazendo. Claro que eu preciso ali, de repente, de atualizações, capacitações, para que cada vez mais utilize o que a ciência vem trazendo de novo. Para auxiliar no treinamento e também aquilo que está sendo utilizado na prática. Então, é muito interessante esse papo aqui para justamente abrir aí a mentalidade de quem está trabalhando diretamente com o futebol. Neto, muito bom esse papo. Realmente, assim, eu gostei de trocar ideia. Pena que a gente não está pessoalmente, né? Fica aí o convite, quando você estiver por Minas aqui, para a gente fazer um podcast no estúdio, onde a gente possa conversar aí durante mais tempo, trocar ideia também em off. Mas foi legal esse bate-papo, espero que o pessoal também tenha gostado. E antes da gente finalizar, Neto, queria que você deixasse aí as suas redes sociais, o que você vem fazendo, algo que você, de repente, de conteúdo novo que você está produzindo. Fica aí o espaço aberto.
Então, eu que agradeço, assim, falar do futebol, falar do meu trabalho, eu sou alucinado pelo meu trabalho. Minha mulher e minhas filhas dizem que eu gosto mais de futebol que dela, obviamente não. Acho que eu conto com isso diuturnamente, assim. E até elas estão lá em Aracaju agora, passaram a temporada lá agora, estão voltando essa semana que veio para cá, para Floripa de novo. E aí eu aproveito esse momento para escrever mais, para ver mais, para estar produzindo coisas. Estou num projeto aí com o Harrison Muller, a gente também vai fazer junto aí, produzindo coisas juntos. O meu livro está adaptado, deu uma segurada nessa, nunca mais mexi nele. Tem uns artigos aí para botar para fora, para publicar. Inclusive tem um com o Fábio aí, que a gente publicou ano passado no Encontro da Sociedade de Pós-Condicionamento. Saiu os anais ontem do Congresso, a gente vai explodir e transformar em arquivo na íntegra, publicar no Esporta, aquela revista suíça. Enfim, tem coisa ainda para escrever, para fora, tem muita coisa para eu escrever, eu estou devendo aí, tem um papo com o Rafa Grazioli também, que está lá no Guarani agora, tem umas coisas para escrever também. Enfim, estamos trabalhando, porque futebol, acho que tem que ser registrado, o que a gente fala. Se vocês pegarem, se as pessoas tiverem curiosidade, começar a estudar mais aprofundadamente, você vai pegar lá os autores, vários artigos científicos, você vai na filiação do cara, o cara é Fiorentina, Manchester United, Manchester City, Basel, Sevilha, Barcelona, os caras estão simplesmente na prática, que para mim teria não se dissolveu, mas eles estão registrando a prática de maneira metodologicamente organizada e colocando essa produção para fora. A gente tem o nosso grupo de novos profissionais do futebol, está até esse compromisso, e aí é uma coisa que a gente sempre conversa. Eu converso muito com o Renan, que está no Curitiba, a gente fala muito sobre essa nossa responsabilidade de estar no campo, de estar dando treino, de entrar e conversar com a comissão técnica, expor os pontos de vista baseados que tem e registrar tudo isso e colocar para fora em termos de documento, conteúdo. Outro dia eu estava tomando café com o PC de Oliveira, que é um mago gênio, né? Que do futsal e agora trabalha no futebol de campo com a gente também. A gente falou sobre essa questão da tem essa responsabilidade de empregar para as pessoas que a gente está fazendo. Então, estou em dívida com a sociedade por aí, mas tem coisa que vai sair aí desse ano e ano que vem também aí para ir colocar para fora. E, cara, agradecer a oportunidade. Foi de melhor, infelizmente, esse ano a gente não vai ter nada, né? Mas quando for em BH ou nas férias, eu vou pegar o jantar, pego um gol, bato aí, vamos gravar esse podcast aí ao vivo, que aí pode dar mais tempo ainda. Batendo papo, até porque eu falo pelos cotovelos, né? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu falo até desistir e vamos trocar essa ideia pessoalmente, sim. Vamos produzir por exemplo também, João. Você é um cara espetacular, parabéns pela ciência da bola. Cara, você é uma influência muito positiva na nossa área, você sabe disso. Já falei a você em outras vezes que você tem o meu respeito, mesmo, e você tem o respeito da comunidade de futebol, porque você traz as verdades. As pessoas que sofrem, né? Então, com a pele em jogo ali, estar com a pele em jogo não é fácil, não é fácil, porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais cruel. A gente está tendo exemplos muito fortes aí no nosso mercado atual. Enfim, também não vou entrar nesse assunto agora. Cara, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E, cara, vamos falar mais vezes aí.
Legal, Neto. Muito bom falar com você. Agradeço também o elogio e o episódio de hoje. Tenho certeza aí que foi de grande valia para todos. Claro que pessoalmente aí vai ser legal, né? A gente pode trocar ideia, tomar um café, tomar uma gelada. É sempre importante, isso faz parte também aí do futebol. Só lembrando, pessoal, para seguir o Neto, tô vendo aqui o Instagram dele, bem legal, prof.netopereira, né? Tem mais de 12 mil seguidores ali e ele compartilha todo o trabalho. E em breve aí, Neto, fica o convite para outras oportunidades. A gente falar aqui no podcast e em outras ações também. Grande abraço, Neto.
João, eu esqueci de falar, É, estou usando o Insta, mas eu tenho começado o LinkedIn ultimamente. Então, o Neto Pereira também lá. Então, eu tenho o próximo ponto, o Neto Pereira, não tá ligado? E recentemente comecei a usar o LinkedIn aí. Estamos também batendo um papo por lá. João, obrigado, meu irmão. Boa tarde.
Grande abraço, Neto. Agradecer também ao pessoal que esteve com a gente aqui ao vivo no YouTube, ao Jorge Viana, sempre acompanhando a gente. Valeu, Jorge, o Wagner, Elvang, também sempre participando, Douglas Carvalho, Diego Amaral, pessoal que mandou aqui o comentário, pergunta, Juninho, Tchuri, Vitória para todos, mas quem? Professor Mesquita, Alexandre dos Santos, pessoal que passou por aqui deixou uma mensagem. Você que está acompanhando a gravação ou ouvindo esse podcast, não esqueça de marcar curtir aqui a Se você gostou, claro, tenho certeza que você deve ter gostado, e também se inscrever no canal. Chegamos aqui no YouTube pouco mais de 4.500 pessoas, muito interessante, vamos aumentar essa marca aqui no YouTube, e também você pode se tornar membro, você pode apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, sendo cientista da bola, e uma categoria de membros aqui do YouTube, tá bom? Grande abraço a todos, espero vocês aí no próximo episódio para a gente entender um pouco mais sobre o mundo da bola. Grande abraço.